O frango curou a gripe? Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Como é que você está? É, moçada, vamos falar um pouquinho do canelinha amarela. Muita gente me perguntou semana passada por que que eu não iria falar do problema do frango. E eu vou explicar e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que, claro, é um assunto que está no radar e preocupa. Muito bem. Antes de mais nada, você já sabe, mas não custa lembrar, esse é o episódio número 726, que chega no oferecimento de Otimiza Gestão Rural, franqueada da Integra em Goiânia, para quem quer enxergar sua fazenda em números. UPL, que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Sicoob Cred Goiás é a minha, a sua cooperativa financeira do setor marista de Goiânia e que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. Um conceito diferente de banco, braço financeiro da Fazenda Terra Madre que eu recomendo fortemente. Também estão conosco MSD, Alflex, Ford Navesa, Flex, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Moçada, vamos lá. Antes da gente seguir em frente e começar aqui o nosso assunto, o que que a gente viu na semana, né? A primeira semana cheia depois da deflagração da questão da gripe aviária, né? Primeiro, do ponto de vista de atacado, a carne bovina perdeu um pouquinho o seu nível, nada assim tão avassalador, mas houve uma redução do preço do atacado, reportes de dificuldade de venda. Frigorífico, a gente observou. Aqueles frigoríficos que têm contrato, que tem o boi a termo, que seja em qual formato de boi a termo dos três possíveis, ou quem tem o nome de boi contratual, enfim. Esse frigorífico, que são as grandes indústrias, via de regra, elas estão com a escala mais longa, com um perfil de escala mais alongado, né? Muitas aí falando com junho. Já de alguma forma, minimamente, ou em algumas situações, até na sua maior parte já resolvida. Porém, as indústrias que não têm boi de contrato na sua carteira de originação estão com a escala encurtando. Esse reporte ele é muito comum em várias. Ele é um reporte, eu diria, frequente, né? E em várias praças e plantas importantes. Claro que o Brasil é continental, que existem diferenças regionais e tem mesmo frigoríficos pequenos, médios e os menores que reportam que estão com escala longa e comprando bem. Mas existe claramente uma parte das indústrias sem boi de contrato em volume que estão com escala encurtando. Isso aí é fato. Mas uma coisa que é mais fato ainda é que os preços mais baixos no físico levam a uma fluidez menor de compras. Então, assim, a gente observa esse contraponto aí contra uma baixa no mercado. No mercado futuro, moçada, aí que foi enigmático. Um direcionamento dos negócios em valores, eu diria, erráticos, né? Ou seja, uma volatilidade muito grande e alguns movimentos, a princípio, não lógicos. Então, assim, gripe do frango. Então vai diminuir o consumo de milho. Pois bem, a gente viu o milho subir. Claro que tem relação com o clima que a gente vai falar na sequência. Mas a gente, na semana. Na primeira semana cheia, após a deflagração do assunto gripe do frango, a gente viu boi e milho subindo. E uma volatilidade muito grande, né? E pessoas assim com com muitos anos, eu diria mais de uma década, trabalhando nesse mercado com dificuldade de entender os movimentos. Então, assim, não foi uma semana fácil mesmo para os mais experientes. Parece que em mercados o único dia fácil foi ontem. O único dia resolvido, o único dia que não vai te trazer dor de cabeça mais foi ontem, porque já está resolvido, já pertence ao passado. A gente viu com relação aos comitentes, banco e fundo comprando e a turma do boi vendendo, pecuarista e frigorífico do mesmo lado do mercado futuro, socando a bota, enfiando o mercado, vendendo. Quem tem de alguma forma o contato, seja qual ele for, com o boi, vendeu o mercado e a turma do financeiro comprou o mercado. E foram movimentos de difícil entendimento, mesmo, volto a repetir, para os mais experientes. Mercado de reposição, ele começou a semana querendo dar uma amaciada, esse mercado caiu ao longo de maio, mas é aquela queda, assim, a bolsa é aquela história. Vou dar um exemplo aqui em Goiás, eu vivi muito, eu trabalhei muito forte na originação essa semana. Semana começou com um vendedor, por exemplo, de bezerro, falando, não, quem sabe aí, pensando talvez em vender 50 centavos abaixo. Quando foi lá por quarta, quinta-feira, com o mercado subiu, mercado futuro recuperou, mercado futuro, por exemplo, outubro, chegou a perder o 330 e lá para 324, 325, chegou a voltar para 342 ontem, na quinta-feira. Então, com o mercado futuro voltando, automaticamente aquele vendedor de bezerro, vi isso aqui em Goiás, que estava assim, pensando em dar uma afrouxada, pronto. Aquele vendedor de boi magro que estava assim, querendo, né, relaxar mais seu preço para poder dar liquidez na sua mercadoria, já voltou a ficar firme. E eu lembro muito bem, na semana passada a gente publicou as quatro curvas de preço, né? Eu disse aqui que no nível de 310, e quando eu falo nível de 310 é a região gráfica, né? Com base no passado, se você não escutou o podcast da semana passada, eu recomendo que você escute fortemente. A região de 300 a 310, a gente deve observar briga. Então, assim, o boi não vai perder os 300 reais à toa. Ele furou esses dias atrás e já recuperou. Está ali brigando entre 300 e 305. É uma região que tem muita oscilação gráfica. E se o boi recuperar, voltar aí para os seus 310, vira compra no gráfico. Se perder o suporte de 300, já começa a complicar mais, indo pensando para o lado da venda. Então, é uma região de batalha ali, não vai vender isso fácil, né? Muito bem. Agora, vamos lá falar do frango, né? O nosso frango brasileiro. Brasil é o terceiro maior produtor, primeiro maior exportador, um terço do volume mundial exportado corresponde ao Brasil, mas como muito bem analisou o Maurício Palma Nogueira, se você pegar os maiores exportadores e descontar o que esses exportadores importam, ou seja, a gente pensar em oferta líquida, o Brasil responde pela metade da oferta líquida de frango mundial. Ou seja, o Brasil não é um player importante, ele é o player, ele é um big player no frango. De modo que esse assunto, claro que preocupa, né? A gripe aviária, ela preocupa, é um vírus de alta patogenicidade, letalidade, é um vírus que é muito transmissível, então preocupa, né? E quando a gente vê a ocorrência, né, de uma doença como a gripe aviária, mais ou menos abater até aqui na mesa, falar como uma vaca louca, uma aftosa para o bovino, né? E mudanças em sanidade, em habilitações, em acesso a mercados repentinas, preocupam a carne bovina, porque esse frango seria direcionado para venda no mercado interno e competindo com a carne bovina, baixando os preços da carne bovina e automaticamente a rouba sente, isso aí é fato, né? É importante dizer, isso é muito importante, que não há o menor problema de consumir o frango, o ovo, absolutamente nada, né? Mas, então a questão de preço que preocupa, ela não é porque vai reduzir consumo necessariamente. Espero que não, né? A população acho que está bem, está sendo bastante bem alertada. A grande questão é porque o volume de produto, ele fica mais voltado do ponto de vista do seu canhão de vendas, o direcionamento de vendas para o mercado interno, e aí competindo com a carne bovina. Agora, é importante a gente observar uma coisa, né? Tem dinâmica muito diferente quando a gente pensa na encefalopatia espongiforme bovina, a vaca louca, até inclusive a atípica, que é o que o Brasil já teve 7 casos recentemente, com essa questão de gripe aviária aqui no Brasil. Primeiro, esse é um problema, a gripe aviária, é um problema que não é exclusivo brasileiro. É igual, apareceu uma vaca com encefalopatia espongiforme bovina atípica lá no Mato Grosso. Aí sim, é um caso isolado no Brasil e o mundo não está tendo, né? Então isso tem um impacto sanitário mais agudo. Nesse caso aqui, é um problema que não é do Brasil. Inclusive, o Brasil foi o último país grande, dos grandes players, dos grandes produtores, que teve, de fato, um caso em uma granja comercial, né? E o que a gente observa nos outros países, quando acontece isso, uma regionalização das restrições de comércio. Então, deu um problema nos Estados Unidos. Não é os Estados Unidos que é deslistado, mas sim, né, a região onde teve o foco, a região primária, né? E aqui no Brasil, não sei, se a gente é porque é país em desenvolvimento, sempre é mais difícil. Primeira coisa, bloqueia o país, né? Então, existe inclusive acordo sanitário, como é o caso em vigência com a China e a Europa, que é um acordo sanitário de alto embargo. O Brasil declara a doença com transparência, como deve ser, e se auto-embarga, né? Mas não é um problema, não é que o governo brasileiro é tão incompetente ao ponto de fazer uma medida extrema de restrição de comércio sem necessidade. Isso está no acordo bilateral, né? Agora, uma coisa interessante, faz 2 anos, inclusive nós dissemos aqui no Front, né, em maio de 23, houve caso em aves silvestres no Brasil, lembro muito bem, a papagaia que de vez em quando está gritando, que você está vendo ao fundo aqui, quando eu gravo o podcast, a Olivia Albuquerque, ela tinha acabado de chegar aqui em casa, há 2 anos atrás, e aí minha esposa ficou preocupada, mas e aí, parece que está tendo, foram proibidas exposições de pássaros, esses pássaro preto, essa turma aí que leva esses passarinhos para competir, né? E eu lembro que a turma, aqui em casa mesmo, será que pode colocar a Olivia um pouco para fora da gaiola e tal, se esse vírus pega ela? Então, assim, faz 2 anos isso, pessoal. E faz 2 anos que o Brasil segurou, aliás, faz quase 2 décadas que o Brasil segurou, né, esse problema sanitário em uma granja, porque esse vírus circula no mundo há muitos anos, né? Há quase 2 décadas. Aqui no Brasil, de maneira mais direta, foi visto em maio de 2023 casos em aves silvestres e até agora o Brasil conseguiu segurar 2 anos casos em aves comerciais, na avicultura industrial. Então houve tempo para adaptação. Então acordos bilaterais foram renegociados, foram adaptados, como por exemplo é o caso do acordo com o Japão, Emirados Árabes Unidos, Arábia. Então hoje não mais a restrição do país, mas sim da região onde o foco primário ocorreu. Diferentemente também da encefalopatia espongiforme bovina, no caso atípica que o Brasil tem, uma vaca lá, não sei aonde, aqui não, imagina quantos galpões de frango podem, nesse momento, estar tendo suspeitas, animais que morreram por outras causas. Então, assim, acho que é o que é importante, a dinâmica é muito diferente, né, do caso, de um caso de EB atípica, como o Brasil tem, né. E a gente também tem que lembrar que o pessoal da avicultura industrial é um pessoal extremamente competente. Então, assim, é claro que o problema preocupa, não tenha dúvida que o problema preocupa. Não do ponto de vista de consumo, mas do ponto de vista de restrição de comércio. Agora, se o Brasil for tratado como os demais países são, como a avicultura industrial nossa justifica, dado o excelentíssimo grau de trabalho, esse problema não é para ser um problema extremamente duradouro, ele não é um problema inovador no Brasil, não apareceu aqui, o resto do mundo já sofre com isso há muito tempo. Estados Unidos mesmo foram ocorrências disparadas em território americano, inclusive fazendo impacto lá em preço de ovo. Então, assim, a turma quis vender, talvez, eu escrevi sobre isso na semana passada, cuidado, o pessimismo vai abundar no mercado de proteína. Cuidado, né? Querem pegar o seu dinheiro através do seu desespero. De novo, não quero aqui ser leviano, reforçando, falar que esse problema não preocupa. Sim, ele preocupa, mas talvez não seja na magnitude como muitos querem falar. Bom, e aí? E o bovino com isso? Então, assim, nós temos motivos que preocupam, né? Nós estamos numa safra de capim, né? Maio, junho, uma safra com um clima de chuvas que pode potencializar um alongamento da capacidade de suporte nesse final de safra, né? O que isso, de alguma medida, dificulta, né, uma queda no boi. A capacidade de suporte dos pastos, a pecuária, eu vi isso acontecer há 10 dias atrás no Mato Grosso do Sul, né? Olha, quanto é que está o preço? Ixi, caiu de novo. Não vou vender, não. O cara está tranquilo de pasto, ele segura. Outro fator que joga contra um forte derretimento é que a gente começa a ver uma inclinação da curva de abates para baixo, por exemplo, no Mato Grosso, com vacas. Talvez seja o primeiro estado em que a gente observa o famoso ciclo pecuário mais fortemente para retenção de fêmeas. A gente vê um custo de reposição muito alto, então o pecuarista não vai ficar afrouxando na hora de vender o gordo, moçada. Ele vai ficar duro, ele vai ficar mais firme na negociação. A gente vê exportação extremamente forte, com volumes acima do ano passado, com um câmbio muito melhor que a mesma época do ano passado e com faturamento em reais para cada tonelada exportada mais de 40%, incrivelmente melhor do que no ano passado, que foi recorde. A margem da indústria para o mercado interno também melhorou com esses preços de arroba mais baixo. Então, existe uma série de fatores que dificultam, não estou falando que vão impedir, mas que dificultam o forte derretimento da arroba. Por outro lado, também tem fatores que preocupam, né, do ponto de vista contrário, ou seja, houve uma queda recente aí, voltou um pouquinho o preço de exportação da carne bovina para a China, a gente viu o atacado perdendo sustentação nessa semana. A gente tem previsão de geada agora para virada do mês, um frio, a primeira onda de massa polar mais forte entrando no Brasil na virada de maio para junho. São Paulo tem fila de espera para confinamento. Você quer levar um boi magro seu para um confinamento, prestador de serviço em São Paulo, você vai encarar fila de espera. São Paulo tem, até mesmo em função disso, escalas mais tranquilas. Você vê uma relação de troca milho com boi interessante, uma perspectiva de safrinha cheia, com chuvas que podem ocorrer incrivelmente entre, rodei ontem quase 550 quilômetros no estado de Goiás, cheguei a pegar uma garoa, tirei fotos de nuvens pesadas, estou gravando aqui nesse momento, na sexta-feira em Goiânia, vejo, depois de muitos dias, a formação de nuvens mais densas, né, no horizonte. Então, você tem aí outro fator importante. Um terço do frango embargado, um terço do que a gente produz de frango tem que ficar no mercado interno, tem que ser armazenado, coisa que pelo que eu estou lendo, é o que as indústrias estão fazendo, até porque há uma previsão, uma expectativa de uma resolução razoavelmente rápida, a não ser que surjam mais focos em regiões esparramadas e dê uma ideia de que o vírus está circulando nacionalmente, né, o que seria muito ruim. E a gente vê um ágio da curva futura de R$ 40 quase, né, entre maio e outubro, que é muito. Então, assim, você tem fatores para preocupar a arroba, você tem fatores que jogam contra um derretimento, eu listei aqui os dois lados, e no fim das contas, moçada, qual que é a sua opinião? Essa é a que vale para você tomar a decisão estratégica. A minha opinião é que safra é safra, a gente tem que respeitar, é possível que a gente tenha um impacto de safra mais forte, talvez em junho do que em maio, até por conta de um alongamento da capacidade de suporte dos pastos. Porém, moçada, o boi não vai entregar os pontos de maneira fácil. Sim, eu vejo muita oferta, é um ano ainda ofertado, até em função do boom de que o setor de cria promoveu lá em 2021, recorde absoluto de venda de sêmen. Está tudo certo, a gente tem uma oferta de gado para abate boa esse ano. A gente ainda não engatou uma retenção de fêmeas de um ponto de vista volumoso mais forte. Então, assim, a gente vai ter oferta, a gente tem alguma preocupação em demanda no mercado interno. Essa gripe do frango preocupa? É um fator adicional, sim, preocupa, mas eu ainda continuo achando que o boi não vai entregar fácil a região entre 300 e 310. Isso pode acontecer, dele dar uma beliscadinha, né, abaixo desses valores? Sim, sim. Não é o que a curva mais provável de preço para arroba nos mostra. E se você não escutou o episódio número 725, deixo aqui o convite para que você o escute, porque eu vou resumir para vocês, galera. Eu não consigo comprar essa onda de que agora o boi vai derreter com força. Não sei se eu estou certo, moçada, mas eu estou vendo aqueles fatores que eu listei, né, que jogam contra um derretimento. Lembra, margem de frigorífico melhorou nesses níveis de arroba mais baixa, exportação forte demais, custo de reposição alto, Mato Grosso com uma tendência precoce, talvez, em relação a outras praças, já com alguma possibilidade de queda no volume de abate de fêmeas, capacidade de suporte de pastagem alta, e aí o pecuarista pode, né, manejar um pouquinho ainda melhor a venda. Eu não vejo como cenário mais provável um derretimento forte. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que em algum momento a arroba encoste na linha vermelha das quatro possíveis curvas de preço. Se você não escutou de novo o podcast da semana passada, reforço aqui o convite. E vamos ver. Vamos ver. Eu não consigo comprar ideia e fazer parte do time dos extremamente pessimistas do mercado nesse momento. Pode ser que eu esteja errado, mas é assim que eu estou entendendo. Espero ter contribuído. Um prazer sempre estar por aqui. Uma semana bastante densa, bastante corrida. Peço perdão, aí ficamos um pouquinho mais off, inclusive do Instagram, de redes sociais. Muito, muito, muito trabalho a campo, curral, viagem, curral, organizar pagamento de gado. O bezerro com bula, bezerra com bula, fantástico o trabalho dos criadores do Brasil, os criadores que já ensaiam a prática do amor sem fim na fêmea bovina, especialmente as fêmeas, as bezerras, as novilhas. Experimenta você chegar na casa de um criador para comprar uma bezerra da desmama, filha de uma precocinha, filha de uma nulípara de genética boa. Experimenta. Assim, a força do ciclo pecuário está montada e eu não consigo comprar a ideia de um pessimismo muito grande de preços nesse momento. Pode ser que eu esteja errada. Agradeço a audiência, a paciência. Não toquei no assunto porque a gente precisa ter extrema responsabilidade para falar de gripe aviária, de problema sanitário. Eu vejo pessoas já metendo a lata no Instagram, já falando de surto e tal, logo que a notícia, eu prefiro analisar, ponderar, entender o que está acontecendo, né? E a gente tomar a decisão rápida e principalmente patrocinada pelo desespero que querem lhe impor, né? Só tem um destino, é fazer você perder dinheiro. Eu não tenho esse perfil, eu quero defender o produtor, e a melhor forma, muitas vezes, de você defender o produtor é deixando claro para ele que ele tem um desafio de preços baixos. Então, eu não quero dar só notícia boa para o produtor, não. Mas a gente não pode plantar o terrorismo, como muitas vezes eu vejo no mercado. É isso? A indústria da volatilidade está doida para te pegar. Não tem dia fácil no mercado, nós não estamos vivendo dias fáceis. Pessoas com 2 décadas de experiência em mercados financeiros, com derivativos agrícolas, boi e milho, estão por entender alguns movimentos dessa última semana. Então, meu amigo, o último dia fácil do mercado foi ontem. Deixo aqui minha audiência, meu agradecimento à sua audiência. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$ 2 por cabeça batida ou por bezerro desmamado, porque não, você ajuda o Hospital de Amor, você não fica mais pobre e ajuda o Hospital de Amor. Nos vemos na próxima semana. Espero ter contribuído com muita serenidade. Acreditando e escutando a ciência e os órgãos oficiais. É assim que nós temos que nos comportar nos desafios sanitários que são e vão ser cada vez mais recorrentes na nossa produção pecuária e até a avícola, né? É isso, moçada. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Nos vemos por aqui.